Audiodescrição: ilustração de página inteira, onde aparecem diversas figuras humanas e uma vaquinha. Um indiano que usa turbante e roupas de manga comprida, totalmente estampados de flores. Ele segura com o braço para cima um graveto pontiagudo. Há também um homem branco, de terno, que segura uma folha com uma lagarta sobre ela. Ao lado dele, um chinês, vestido de túnica com estampa em preto e vermelho. Ele segura um vidrinho redondo com rolha. Ao lado do chinês, um menino careca, totalmente coberto por bolinhas vermelhas. Ele está perto de um garoto branco, de cabelos encaracolados, que segura um arco e carrega um suporte repleto de flechas nas costas. Ele traz uma flecha entre os lábios. Na frente do indiano, há uma pessoa que usa uma roupa preta que cobre todo o corpo, da cabeça aos pés, como uma burca. Usa um chapéu e uma máscara com um longo bico de ave. Na frente do chinês, um homem branco, de cabelos lisos e loiros, com um terno de época, examina com uma lupa uma garotinha branca, de chapéu com flores e vestido azul com mangas bufantes. As mãos dela estão cheias de pontinhos vermelhos e ela está sentada em um balde virado com a boca para baixo. À frente de todos, uma vaquinha marrom claro. Fim da audiodescrição. Um pouco sobre a história das vacinas. Passear pelo passado para entender o presente requer uma pitada de concentração e outra de imaginação. E de mãos dadas com ela, a imaginação, que conseguimos voltar no tempo. Já a concentração nos ajuda a acompanhar os fatos que vão sendo revelados e organizá-los na forma de uma história. O que você me diz de embarcar agora até, aproximadamente, 200 mil anos atrás, para entender, de forma breve, o caminho percorrido para se chegar ao desenvolvimento das vacinas? Malas prontas? Então vamos! O início dessa história é há 200 mil anos. Estamos observando os primeiros seres da espécie humana. São andarilhos e caminham pela Terra. Tudo é novidade e é preciso garantir o próprio sustento. Eles estão expostos a animais ferozes e gigantes, como o tigre-dentes-de-sabre e o mamute. São presas fáceis. Somente os mais fortes e bem adaptados conseguem sobreviver a doenças, machucados produzidos por mordidas de animais, que inflamavam e levavam à morte, e uma infinidade de outros desafios. Passamos a um momento em que o ser humano se organizou em aldeias. As pessoas doentes e feridas puderam se fixar, normalmente, para morrer. Lembre-se de que não existiam ainda recursos como remédios, antissépticos, curativos ou métodos de prevenção à saúde, como as vacinas. Com moradia mais fixa, a nossa espécie passou a domesticar outros animais, que traziam com eles uma série de micro-organismos que acabavam contaminando as pessoas. Mas o mundo dos seres invisíveis ainda era desconhecido dos seres humanos. E, quando queremos explicar algo que desconhecemos, começamos a criar possibilidades. Doença divina? Sem entender muito de onde vinham as doenças e, consequentemente, a morte, a possibilidade mais aceita pelos povos antigos era o invisível, ou seja, algo enviado pelos deuses. Agora já estamos num momento da história em que existem diferentes crenças e religiões, e cada um, segundo o que acreditava, encontrava no sobrenatural explicações para adoecer e morrer. Por essa forma de pensar, em que as doenças eram vistas como uma punição divina, as pessoas que conseguiam se livrar da morte eram apontadas como escolhidas pelos deuses, e as histórias para justificar o castigo ou o perdão eram as mais variadas. Para os antigos gregos, por exemplo, as doenças eram mandadas como castigo pelo deus Apolo, que atirava flechas envenenadas contra as cidades. Já na Idade Média, quando a Igreja Católica comandava muitas nações, lado a lado com os reis, para atingir a imunidade, ou seja, não contrair determinada doença ou se livrar de uma moléstia, era preciso um grande sacrifício. Foi nessas circunstâncias que surgiu a autoflagelação, ato de machucar a si próprio para se livrar do pecado e merecer a saúde. Nesta época, já era possível entender que existia o contágio, isso é, a transmissão de uma doença de uma pessoa para outra. Um caso especial. Muitas doenças transmissíveis ou contagiosas acompanham a história da humanidade. Algumas ficaram conhecidas popularmente como, entre aspas, pestes. E uma dessas pestes acabaria abrindo o caminho para o desenvolvimento das vacinas, a varíola. Nossa viagem agora segue para o Oriente. A varíola foi uma das doenças que mais se espalhou pelo mundo. Entre os séculos XVI e XVII, já estava em todos os cantos da Terra. A maior parte das pessoas não resistia às suas consequências e morria. Foi no Oriente, onde se acredita que a varíola tenha começado, que surgiram técnicas importantes no combate à doença. Na China e na Índia, percebeu-se que algumas pessoas, mesmo ficando doentes, sobreviviam. E, quando pegavam a varíola de novo, os sintomas eram mais leves. Suspeitava-se que havia algo de especial na pessoa resistente, que impedia que a doença a matasse. Dessa conclusão, nasceram duas técnicas diferentes. Audiodescrição. Ilustração. Uma mulher branca, de cabelo preso num coque, com óculos e máscara de proteção facial transparente. Ela usa um macacão verde claro, típico de uniforme hospitalar, luvas azuis nas mãos e, nos pés, um protetor descartável também azul. Na mão direita, ela traz uma bandeja com quatro frasquinhos. Na mão esquerda, uma seringa com agulha, de onde sai uma gotinha. Ela está diante de uma pessoa que usa uma roupa preta, estilo burca, cobrindo todo o corpo, da cabeça aos pés, e também um chapéu e uma máscara com um longo bico de ave. Fim da audiodescrição. Na China, os chineses esperavam que as feridas da varíola secassem e formassem uma crosta. Depois recolhiam as casquinhas, que eram trituradas para formar um pó. As pessoas passaram a andar com um pequeno frasco cheio desse pó pendurado no pescoço. De vez em quando, abriam um recipiente e aspiravam um pouco do conteúdo para adquirir imunidade contra a doença. Na Índia, os indianos colhiam o líquido das feridas frescas, abre parênteses, cheias de vírus, fecha parênteses, com pequenos gravetos e, com os mesmos gravetos, arranhavam as pessoas saudáveis. A doença quase sempre se manifestava somente na área arranhada e de forma leve. A pessoa se curava e ficava imune, ou seja, não pegava mais varíola. Variolação? O que é isso? A técnica surgida na Índia foi chamada de variolação. E logo a novidade chegou à Europa. Reis, rainhas, príncipes, princesas, etc. e tal, passaram a ser imunizados. Mas antes, o método era testado em pessoas do povo, uma forma de garantir que a realeza e a nobreza não corressem riscos. Bom, o fato é que a variolação deu certo em muitos casos e a técnica foi usada por bastante tempo. Agora vem outra parte da história. Edward Jenner, médico inglês que viveu no século XVII, também recebeu a variolação quando criança. Ele cresceu ouvindo a história de uma família que teria contraído a varíola, não de outros humanos, mas de uma vaca. Pois é, existia uma variação da doença que atacava os bovinos. Quando Jenner cresceu e se tornou médico, o problema persistia, e ele resolveu investigar. Rumo à vacinação. Nossa viagem passa agora por um momento da história em que, apesar da existência do método da variolação, a varíola ainda matava muitas pessoas. A curiosidade de Jenner era maior sobre as que contavam que tinham contraído a, em itálico, varíola vatine, que é como se diz, abre aspas, varíola da vaca, fecha aspas, em latim. Essa variação da doença não costumava ser tão grave. O mais comum era que as feridas se concentrassem nas mãos. E foi das feridas nas mãos de uma mulher com varíola da vaca, abre parênteses, ou, entre aspas, vacínia, como era chamada a variação da doença em português, fecha parênteses, que Jenner retirou o líquido para injetar no braço de um menino saudável de 8 anos de idade. O menino teve uma reação leve, um pouco de febre, mas não desenvolveu a doença. Jenner repetiu o processo algumas vezes e o menino não foi contaminado pela varíola. Com o sucesso do experimento, a velha técnica de variolação foi substituída pela injeção com o material da varíola bovina. Seria o nascimento da vacina? Embora Edward Jenner seja considerado o, abre aspas, pai da vacina, fecha aspas, pode-se dizer que o que ele fez foi dar o primeiro passo, porque até então ninguém sabia ainda o mais importante, o que causava a doença. Ninguém sabia nada sobre os micro-organismos. Audiodescrição. Ilustração. Um garoto branco de cabelos castanhos, curtos e encaracolados, usa apenas bermuda e sapatos. Ele sorri com os braços para cima. Ao fundo, uma vaquinha marrom. Fim da audiodescrição. Micromundo. Chegamos agora à Itália, no século XVIII. Agostino Bassi, um cientista italiano que estudava insetos, foi um dos primeiros a perceber e relatar que existiam organismos invisíveis a olho nu que poderiam ser os causadores de algumas doenças. Enquanto pesquisava bichos da seda, que pararam de produzir seda porque ficaram doentes, ele observou que esses animais apresentavam manchas brancas. Então, extraiu o líquido dessas manchas e injetou em outros bichos da seda saudáveis, que, em pouco tempo, também ficaram doentes. Assim, ele chegou à conclusão de que havia algum organismo, nessas manchas, causador da doença. Descobrir que existiam micro-organismos e que eles poderiam ser causadores de doenças era uma das últimas peças que faltava para concluir o grande quebra-cabeça do desenvolvimento de vacinas. Finalmente, unindo conhecimentos sobre doenças, sobre formas de contágio, sobre imunidade e, finalmente, sobre micro-organismos, é que as pesquisas sobre vacinas ganharam impulso. Cientistas de diversos lugares do mundo desenvolveram pesquisas diferentes para chegarmos às vacinas dos dias atuais. Entre eles, temos o alemão Robert Koch, que descobriu o bacilo da tuberculose. O francês Louis Pasteur, um dos criadores da primeira vacina contra a raiva, os brasileiros Oswaldo Cruz e Rodolfo Teófilo, pioneiros no combate às grandes epidemias em nosso país, e muitos outros. E a ciência segue avançando com os imunizantes. Recentemente, diferentes vacinas foram criadas para combater a Covid-19, não é mesmo? E foram desenvolvidas em tempo recorde, com o conhecimento acumulado ao longo dos tempos, com o objetivo de salvar vidas. Você agora sabe que uma história de sucesso, como a das vacinas, se faz com muitas contribuições. Audiodescrição. Ilustração. A mulher com uniforme hospitalar aplica uma injeção no braço de um garoto branco, com cabelo raspado nas laterais. Ele usa máscara de proteção de nariz e boca, uma camiseta e, com seu celular, faz uma selfie enquanto recebe a vacina. Fim da audiodescrição. Artigo de Vivian Mary B. D. Runjanek, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abre parênteses, com base em seu livro Itálico, Uma Breve História das Vacinas, fim do itálico e fecha parênteses.